Dos projetos que tramito na Comissão de Direitos Humanos, nós aprovamos em torno de 50% deles, outros 50%, 25%, tem fase de reexame, uns não foram aprovados, foram recusados, outros foram pedidos vistas, outros foram para as audiências públicas. O importante, senhor presidente, é que a comissão trabalhou mais do que 3 dias por semana, de março até hoje, quando o nosso espaço, na verdade, seria 1 dia por semana. Quero destacar, senhor presidente, uma iniciativa da sociedade civil, que através da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, recebeu projeto para estabelecer o direito para os autistas. O PL 168/2001 foi construído por pais e mães que possuem filhos com autismo. A proposta estabelece a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista. O projeto deu entrada na comissão. O senador Flávio Arnes foi indicado relator, depois indiquei a senadora Ana Rita, e o projeto já foi aprovado em todas as comissões da Casa, aqui no plenário do Senado, e já está lá na Câmara dos Deputados. Quero destacar aqui alguma das audiências que eu entendi importantes, porque não posso falar de todas, que se realizaram na segunda pela manhã e transmitida ao vivo para todo o Brasil. Começo lembrando que uma das primeiras contou com a presença da ministra Maria do Rosário, informando aos senadores as políticas estabelecidas pelo governo federal para a área. Em seguida, iniciamos um ciclo de audiências públicas sobre temas que incidem diretamente sobre o interesse da sociedade, de todo o povo brasileiro. Faço aqui o destaque de algumas. Por exemplo, as ações nacionais e internacionais de combate à fome e à miséria, o Estatuto da Igualdade Racial quanto à sua regulamentação, que já é lei, os acidentes no trânsito envolvendo ciclistas, motociclistas, caminhoneiros, automóveis e outros, face ao número relevante de mortes, infelizmente, nas vias urbanas, enfim, nas rodovias brasileiras. Sugestões para ampliar o Estatuto do Motorista. Sugestões para ampliar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está na Câmara. As pessoas com deficiência debateram lá o Dia Nacional do Sistema Braille, para que se busque mais espaço para as pessoas cegas. O debate da Lei Maria da Penha, a violência nas escolas, a partir principalmente, infelizmente, sobre o que aconteceu com as crianças de Realengo, Rio de Janeiro. Políticas para a população indígena, projetos sociais na visão do Tribunal de Contas da União, TCU, o direito das empregadas domésticas, violência contra os magistrados ameaçados de morte, a proposta da Anvisa, que debate os medicamentos inibidores de apetite, violência contra os jornalistas em prol da liberdade de imprensa, leitura do relatório Diligência Belo Monte, política salarial dos aposentados e pensionistas em decorrência da LDO, onde encaminhamos, a partir do debate, uma emenda que eu ainda falava essa semana que passou com o presidente da comissão, o senador Vital do Rego, que disse que provavelmente amanhã será votado e a intenção é acatar uma emenda que garanta aos aposentados um percentual de reajuste com aumentos reais e que a COBAP e as demais entidades se farão presente lá naquela comissão no dia de amanhã. Os problemas do câncer de mama no Brasil, 120 anos da inspeção do trabalho e graças àquele movimento foram contratados mais 120 fiscais e mais 100 estão para ser contratados agora no segundo semestre, mas precisaria mais de 1.000 fiscais para ampliar a fiscalização e assegurar os direitos dos trabalhadores. A reforma política na visão dos movimentos sociais, a erradicação da miséria e a redução da pobreza, Estatuto do Motorista no contexto do Mercosul, mapa da violência no Brasil, soluções e desafios, cidadania cigana, os efeitos da contaminação no chumbo, cidade de Santo Amaro, Bahia, mapa da diversidade no setor bancário, igualdade de oportunidades para todos, teste do pezinho, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, mais uma audiência para discutir os medicamentos inibidores de apetite, Debatemos depois poesia e direitos humanos com a presença ilustre do grande poeta Tiago de Melo, um dos maiores defensores dos direitos humanos, como eu disse lá, um poeta sem fronteira. Regulamentação dos combustíveis, direito dos fretistas, com duas audiências públicas. Violência no campo, integração e desenvolvimento do país e os direitos humanos. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores lotados em consulados brasileiros e representações diplomáticas, embaixadas e também aqueles que estão aqui no Brasil com denúncias gravíssimas sobre a situação daqueles que atuam nas embaixadas aqui no Brasil, ou seja, embaixadas naturalmente de outros países. Combate ao trabalho escravo. Cumprimento do papel das agências reguladoras e aplicação de leis que promovam a dignidade do consumidor, violência contra a mulher e programas oficiais que destinam à proteção das vítimas, Estatuto da Criança e do Adolescente. Senhor Presidente, o objetivo dessas audiências é dar foco aos problemas, como também buscar soluções e dar encaminhamentos concretos às demandas apresentadas. Isto, sem dúvida, foi o que a comissão fez. Um dos exemplos foi a criação de um grupo de trabalho integrado com o Itamaraty e com todos os sindicatos daqueles que atuam dentro dos ministérios, dentro das consulados, dentro dos consulados, das embaixadas, quer aqui e quer no exterior. Estão caminhando para uma solução. Também, senhor presidente, outro exemplo é o caso dos ciganos, que vivem à margem do poder público numa situação quase de invisibilidade, desprotegidos da lei. Pois bem, a partir da reunião que tivemos, surgiu a proposta, inclusive, de uma legislação que proteja efetivamente a nação cigana. Avançamos com a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade. Vamos realizar, inclusive, a Conferência Cigana. Senhor presidente, termino dizendo que no próximo semestre seguiremos com esse roteiro. No dia 1º de agosto, vamos debater em conjunto com a Subcomissão de Trabalho, Emprego e Previdência a questão da jornada de trabalho e a redução dos encargos sobre a folha de pagamento. Na quarta-feira, dia 3 de agosto, vamos receber o Alto Comissário da ONU para Refugiados, o senhor Antônio Guterres. No dia 4, faremos audiência pública para instruir o PL número 9, que trata do Programa de Prevenção de Idiomas Indígenas Brasileiros. Por fim, senhor presidente, devemos sempre manter acesa a chama da esperança. Digo isso porque, no dia 9 de julho, nós comemoramos o Dia do Sonhador. Esse é um direito que deve ser talhado em nossa Constituição de maneira impositiva. Todos os brasileiros têm direito a sonhar acordados ou dormindo. Me socorro mais uma vez do senador Cristóvão, que diz que deve estar na Constituição, que todos têm que ter direito à felicidade. Lembro aqui uma frase de Walt Disney, que disse: se você pode sonhar, você pode fazer. A história está repleta de sonhadores e por isso nós também somos sonhadores, tais como Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Berta Luz, Zilda Arns, Joana d'Arc, Zumbi dos Palmares, Rosa Parks, entre tantos outros, muitos anônimos, mas que sonharam e que souberam transformar o seu sonho em realidade. Só quero agora dar por lido, senhor presidente, esse é o encaminhamento que faço, uma nota que eu fiquei muito preocupado, que tem o aval da ANFIP, como também tem o aval do Sindicato dos Fiscais da Receita Federal do Brasil. O que que diz, senhor presidente, as duas notas, tanto do Sindireceita quanto da ANFIP? Eles pedem a revogação de uma chamada nota técnica 171, que foi publicada pela Receita Federal, porque, infelizmente, a nota no seu conjunto, ela faz com que os fiscais não deem atenção devida para a questão da arrecadação previdenciária, principalmente naquela parte que compete ao empregador, que recolhe do empregado e tem que encaminhar para o depósito nas contas da Previdência. A nota é uma nota dura, onde ambos pedem, por fim dizem o seguinte, é o último parágrafo, portanto, e por tudo que aqui estamos dizendo, nessas quase 30 páginas, pedimos a revogação da nota técnica 101 e a elaboração de uma outra norma legal que não seja uma nota técnica que combine produtividade e segurança para o auditor fiscal na Receita do Brasil e que esta seja precedida de um amplo debate interno antes da publicação. Porque a chamada nota técnica 171, senhor presidente, ela, na verdade, acaba fazendo que o trabalhador tenha dificuldade no ato da aposentadoria para comprovar que o empregador efetivamente recolheu para os cofres da Previdência aquela parte que compete ao trabalhador. Se isso acontece, poderá até não depositar. E aí a apropriação indébita, aí mais do que nunca, é caso de polícia. Então, nós estamos pedindo a revogação, senhor presidente, com o mais rápido possível, porque entendemos que essa norma chamada 171 trará um prejuízo enorme para os trabalhadores no ato da sua aposentadoria. É isso, senador Mozart do Cavalcante. Agradecemos Vossa Excelência pela tolerância de permitir que eu falasse em torno aí de, no mínimo, 30 minutos. Obrigado, presidente.